Senhoras e senhores deputados, começava pelas informações. Queria informar que já está confirmada a audição do coordenador da Task Force para vacinação, que foi requerida pelo PSD, que está agendada, isto é, mensalmente, como sabem, para o dia 12 de maio às 10 horas. Portanto, será a nossa próxima reunião. Também já está agendada a terceira. Sim. Também já temos a terceira audição regimental com a senhora Ministra da Saúde, que está agendada para o dia 19 de maio. Essa é às 9 horas da manhã. Portanto, será na reunião seguinte. E queria também informar que foi distribuída a todos a proposta de texto comum apresentado pelo PSD, relativa aos projetos de resolução sobre a obesidade. A discussão e votação do texto final será agendada para a reunião de 12 de maio, a seguir à nossa audição. Senhoras e senhores deputados, estamos então agora em condições de apreciar e votar a ata número 69, de 28 de abril. Não havendo pedidos de palavra, vou pôr desde já a votação. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, no ponto 4 temos a ratificação das votações indiciárias realizadas no Grupo de Trabalho da Saúde Mental, relativas ao texto final resultante de vários projetos de resolução, do PCP, do CDS, do Bloco de Esquerda, da deputada não inscrita Joacine Catá Moreira, da Iniciativa Liberal, do PSD, da deputada não inscrita Cristina Rodrigues e do PAN. Eu queria agradecer todo o esforço que foi feito e pergunto se posso pôr à consideração só a deliberação da ratificação das votações, visto que não vamos votar novamente aqui. Faça favor, Sr. Deputado Bruno Aragão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma intervenção breve, só para dizer que, naturalmente, o Partido Socialista acompanhou no Grupo de Trabalho o esforço de aprovação deste projeto de resolução, que é um projeto que, enfim, que reúne diferentes sensibilidades e que é, se calhar, até passa embora a minha pouca experiência parlamentar, não deve ser muito comum um projeto com esta extensão de pontos. Mas, enfim, gostávamos também de reiterar que, naturalmente, no nosso quadro de reflexão, mantemos o que vem sendo a nossa posição sobre a aplicação do Plano Nacional de Saúde Mental, de que, aliás, tivemos a oportunidade de ouvir o Sr. Diretor nesta comissão e, portanto, continuamos a entender que é nesse quadro que devemos aplicar a política de saúde mental que temos vindo a preconizar. E era essa nota que gostava de deixar nesta fase, pese embora o bom trabalho que conseguimos nesse grupo de trabalho. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra? PSD. Eu tenho a inscrição da Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Faz favor.
Senhor
Faz favor.
Presidente, só para fazer um eco dos agradecimentos, este não foi fácil chegar a este texto conjunto, porque, como disse no início, reúne as resoluções de praticamente todos os partidos e, portanto, não foi fácil esta redação e, portanto, agradeço o trabalho que foi feito pelo Senhor Deputado Moisés Ferreira para este texto. A verdade, no texto final, pese embora a maior parte das resoluções tenha ficado registada, é verdade que o texto se torna a certa altura, enfim, não quero ser incorreta, mas tem algumas inconsistências, algumas desarticulações que eu acho que decorrem deste esforço conjunto, mas no seu global eu acho que é um contributo, enfim, quase programático que o Parlamento entrega ao Governo e por isso merecerá, na sua versão final, o voto favorável do CDS. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não sei se mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra neste ponto. E, portanto, eu junto-me também, uma vez mais, aos elogios deste esforço conjunto de poder chegar a um texto comum. De facto, nem sempre é fácil e tem que ser realçado para que possa acontecer mais vezes. Senhoras e senhores deputados, portanto, não precisando mais de mais votações, queria só por certa a deliberação da ratificação das votações indiciárias. Assim está. Tenho aqui no nosso ponto 5, não sei se é para ou se houve um pedido de adiamento da discussão do ponto 5. 4. Não, 4 já acabámos de discutir. Era o ponto 5, é? É para adiar, não é? Quero usar da palavra, faz favor, Sr. Deputado.
A senhora Presidente, agradecia que houvesse o adiamento desse ponto, tendo em consideração que o PCP até vai arrastar um projeto no mesmo sentido. Muito obrigado.
Muito bem, então este ponto 5 ficará adiado para a próxima oportunidade. Vamos para o ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do relatório final da petição 234, por uma ficha online com o estado dos pacientes internados no Serviço Nacional de Saúde e acessível pelas famílias. O Sr. Deputado Relator, deputado Moisés Ferreira, faz favor, tem a palavra. Diga, faz favor. Com certeza.
Ponto, portanto, que era anterior 4, é o 5, que é a discussão do projeto de resolução pela criação da unidade.
Eu vou ler, está bem? É melhor ler, porque de facto a nossa agenda foi renumerada, não é remunerada, isso era bom, era, mas de facto também não fazia muito sentido. Renumerada e, portanto, a renumeração pode não estar pronto. O que foi adiado é a discussão do projeto de resolução número 1219 do Bloco de Esquerda pela urgente criação de uma unidade de cuidados intensivos no Centro Hospitalar do Oeste.
Pronto, é isso.
Pronto, fica para a próxima. Eu devia ter lido logo, peço desculpa. Pronto, então vamos para o nosso ponto 6, que, como sabem, é a petição e que o Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este é o relatório final da petição 234, por uma ficha online com o estado dos pacientes internados no SNS acessível pelas famílias. É uma petição subscrita por dois peticionários, que deu entrada no dia 10 de abril, baixou à Comissão de Saúde no dia 15 de abril, foi distribuída para a elaboração do relatório final que estamos agora a apreciar no dia 28 de abril, e os peticionários o que pretendem é que seja criado pelo SNS, pelos serviços do SNS, possa ser gerado um link enviado por SMS, a partir do qual os familiares de utentes internados possam aceder à ficha clínica e à situação de saúde atual dos doentes internados. Isto porque justificam os peticionários durante a pandemia. Era muito difícil o contacto telefónico, as visitas também foram restringidas, estiveram muito dificultadas e, portanto, para muitas famílias continua a ser difícil saber qual é o estado do seu familiar internado, etc. Portanto, os peticionários julgam que uma possível solução era gerar este link com uma ficha clínica sumária a partir da qual a família poderia saber, enfim, qual é a situação de saúde do seu familiar internado. Analisando a petição, ela, de forma agora mais formal, ela cumpre os requisitos formais de uma petição, não foi localizada qualquer petição sobre igual matéria e não se verificam razões para o seu interferimento liminar. Sendo assim, e tendo em conta o cumprimento dos requisitos formais, e tendo em conta que não é obrigatória, por ser subscrita apenas por dois peticionários, não é obrigatória a audição do primeiro peticionário, coisa de que se prescindiu então, procedendo-se de imediato à redação do relatório final, aquilo que se propõe como conclusão e parecer é que deve ser dado conhecimento do teor da presente petição aos grupos parlamentares e ao Governo, enfim, para os efeitos que entenderem, e que o presente relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e deve ser dado conhecimento do mesmo aos peticionários que se dirigiram à Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sra. Deputada Sandra Pereira.
Sra. Presidente, só para cumprimentar naturalmente o Sr. Deputado Moisés Ferreira pelo relatório aqui expresso, dizer só que naturalmente que a preocupação incita nesta petição é pertinente e ela tornou-se evidente com a pandemia. Acho que todos ficámos mais alertas para isso. No entanto, isto convoca outras questões, não vou fazer aqui a discussão de substância, mas dizer que a preocupação ficou muito, muito evidente e não deixa de ser uma preocupação pertinente. Mais uma vez, cumprimentar o Sr. Deputado pelo trabalho realizado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Bruno Aragão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Deputado Moisés Ferreira, agradecer este relatório, dizer que independentemente de ser com dois peticionários ou não, naturalmente estas matérias merecem sempre alguma reflexão da nossa parte. Penso que este é um bom exemplo entre o que é uma medida com bondade e, portanto, com uma boa intenção e depois a dificuldade que ela pode encontrar do ponto de vista da sua operacionalização, sobretudo no que reflete, enfim, à proteção de dados e questões conexas. Ela não nos deve, no entanto, coibir de fazer este exercício, de continuar a encontrar respostas para este tipo de situações, mas sempre num quadro que respeita a individualidade de cada utente, de cada doente, e as opções que legitimamente possam fazer. Penso também que ela convoca questões de interoperabilidade ou de operabilidade entre as diferentes plataformas dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde. Seria uma discussão um pouco mais alargada, que acho que naturalmente vamos fazer nos próximos tempos, sobretudo no âmbito do PRR, e portanto queria deixar aqui essa nota. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É para cumprimentar e também saudar e agradecer o trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira. O relatório é factual. Nós apenas temos a dizer que, sendo pertinente a questão que levanta esta petição, ela encerra em si uma complexidade bastante enorme e nós, neste momento, reservaremos para outro momento, se assim se proporcionar, a discussão mais aprofundada destas questões, porque, de facto, precisa também daqui de uma reflexão e de uma consideração importante, tendo em conta aquilo que, naturalmente, é de legítimo interesse das pessoas e das suas famílias aceder à informação e aos dados clínicos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este relatório, sobre este parecer. Bem, não havendo pedidos de palavra e antes de pôr à votação, queria dizer que de facto levanta questões pertinentes e a questão da proteção de dados pessoais é uma questão que muito sensível e que é... E que teremos que revisitá-la constantemente cada vez que legislamos ou que temos alguma iniciativa legislativa. Então punha desde já à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez cumprimento. É por unanimidade, não é? Pronto, é como isto tem. Estamos com alguns deputados à distância. Portanto, pedi ao Sr. Deputado Relator que não se esquecesse de assinar, porque temos que enviar, e mais uma vez cumprimento pela elaboração do parecer. Passamos agora à discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda, que solicita a audição do Sindicato dos Técnicos de Emergências Pré-Hospitalar e do Conselho Diretivo do INEM sobre a contratação e formação dos TPH e condições de trabalho e da frota de ambulâncias. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, os técnicos de emergência pré-hospitalar convocaram, estiveram em manifestação no passado dia 27 de abril. Das várias razões para essa manifestação e do caderno de encargos que lhe estava subjacente, está a necessidade de uma revisão de carreira para evitar uma alta taxa de rotatividade que faz com que todos os anos saiam dezenas de técnicos de emergência pré-hospitalar do INEM. E para além disso, estavam também algumas denúncias, como por exemplo o facto da frota de ambulâncias não ser renovada, estar velha, degradada, muitas delas não ter equipamento que é considerado essencial e básico, assim como algumas acusações ao Conselho Diretivo do INEM de não proporcionar a formação específica que até está prevista em lei para estes técnicos de emergência pré-hospitalar e também de, num ou noutro caso, não respeitar determinados direitos laborais que até são identificados de forma muito concreta num caderno de encargos do sindicato que convocou esta manifestação. Ora, tendo em conta tudo isto e tendo em conta, na verdade, que muitas destas questões se vão arrastando e que não são novidade e que colocam em causa a operacionalidade da frota, dos vários veículos que fazem parte da frota do INEM, colocam em causa até a operacionalidade 24 horas por dia de vários destes veículos ou de bases operacionais, nós achamos por bem apresentar este requerimento para que possa ser ouvido aqui em Comissão de Saúde, o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, assim como ao Conselho Diretivo do INEM, do Instituto Nacional de Emergência Hospitalar, enfim, para podermos perceber ao certo qual é a atual situação e as razões por trás desta manifestação do STEP. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a inscrição da Sra. Deputada Susana Correia. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Só para informar, perfeitamente agradecemos este requerimento e que nada temos a opor. No entanto, tendo em conta esta matéria e o tema que o próprio Sr. Deputado Moisés Ferreira explanou, nós valorizamos muito a carreira e o trabalho da emergência pré-hospitalar e entendemos que, e sugerimos, se for possível, juntamente com este conjunto de audições, a audição à Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar, tendo em conta que apresentam também esta temática e com estas preocupações. Obrigada.
Muito obrigada. PSD, não. Faz favor. Deputada Sandra Pereira.
Obrigada, Sra. Presidente. Nada temos a opor. Naturalmente que nos preocupa todas as questões à volta da emergência pré-hospitalar e todas as reivindicações e, portanto, teremos todo o interesse também em ouvir disso. Muito obrigada.
Obrigada. Deputado João Dias.
Obrigado, Sra. Presidente. De facto, a emergência pré-hospitalar é, no quadro atual, uma resposta em saúde importante, da mais relevância e importância, até nós, tendo em consideração aquilo que tem sido o momento que temos vivido, percebemos perfeitamente as dificuldades com que se depara esta resposta, mas, de facto, o PCP tem acompanhado também muito de perto as preocupações que têm vindo, até por parte do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, e acompanhamos as preocupações já aqui deixadas mesmo pelo Bloco de Esquerda e parece-nos bastante relevante que seja feita esta audição. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este requerimento? Parece que não. Então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à discussão e votação de outro requerimento, também da iniciativa do Bloco de Esquerda, que solicita a audição urgente da Liga Portuguesa contra o Cancro e o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre despacho do Governo que está a fazer com que os doentes oncológicos percam o direito ao atestado multiuso e consequentes benefícios. Senhor Deputado Moisés Ferreira, Quer explicar então este requerimento, faz favor?
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. É bastante diferente do anterior. Explicar muito rapidamente. Nós requeremos a audição na Comissão de Saúde da Liga Portuguesa contra o Cancro e do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais pelo seguinte. Tem chegado ao conhecimento do Bloco, provavelmente ao conhecimento também de outros grupos parlamentares, e também tem sido tornado público pela própria Liga que nos últimos tempos vários doentes oncológicos que tinham uma incapacidade anterior de 60% ou mais aferida por junta médica e que, portanto, tinham acesso ao atestado múltiplo, estarão neste momento a perder, em reavaliações, estarão a perder o acesso a esse atestado multiuso e aos benefícios que dele decorrem, por uma alteração promovida por despacho pelo Secretário de Estado das Finanças, que faz uma reinterpretação do decreto-lei atual. Um exemplo. Até este momento, o que acontecia era um caso de uma pessoa que era diagnosticada com uma neoplasia, quase automaticamente conferia uma incapacidade de 60%, o que dava acesso ao atestado multiuso. E aquilo que a legislação atual diz é que, no caso de uma reavaliação em que essa percentagem é revista em baixa, enfim, porque a terapêutica está a funcionar ou por outra razão qualquer, vale sempre a avaliação anterior se ela for mais favorável para o doente. Ou seja, um doente oncológico que numa avaliação inicial tenha 60% e numa reavaliação tenha, por hipótese, 45%, o que vale são os 60%, porque ela é mais favorável para o doente. E isso permite-lhe manter o acesso ao atestado multiuso e todos os benefícios que daí decorrem. E parece-nos correto, aliás, tem sido sempre assim que tem sido feito. Acontece que há um despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que já é de finais de 2019, e na consequência desse despacho há um ofício circulado da autoridade tributária que faz uma total reinterpretação desta situação. E o que acontece atualmente é que em casos de reavaliações em que na reavaliação a percentagem de incapacidade é inferior à avaliação inicial, está a contar agora a reavaliação, o que faz com que muitos doentes oncológicos, não só, mas pelo que nós sabemos, coloca-se com maior incidência nos casos de doentes oncológicos, o que faz com que muitos doentes oncológicos estejam, a quando da reavaliação, a perder o acesso ao atestado multiuso. Não quer dizer, em muitos casos, que estejam completamente curados, não quer dizer, em muitos casos, que não continuem a ter uma percentagem ainda significativa de incapacidade, não quer dizer, em muitos casos, que não tenham consequências da doença e das consequências sociais e económicas da doença. Quer dizer que houve uma reinterpretação daquilo que nos parece que é explícito no decreto-lei e que está a fazer com que nas reavaliações haja pessoas em situação de doença e de fragilidade socioeconómica que estão a perder acesso aos benefícios que deveriam estar, que estão consagrados em lei e que deviam estar a ser conferidos. E, portanto, aquilo que nós requeremos é uma audição e, no caso do requerimento que venha a ser aprovado, solicitamos que ela seja feita com urgência, porque o caso está a colocar-se agora com dimensão, à Liga Portuguesa contra o Cancro, para nos explicar exatamente essa dimensão e o que é que está a acontecer e quais são as consequências nas vidas concretas de várias pessoas, e do próprio Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que foi quem emanou o despacho que fez toda esta reinterpretação.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Sónia Fertzinhos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Parece-me muito oportuno este requerimento do Bloco de Esquerda, sobretudo pelo que importa esclarecer. Nós não fazemos a leitura que o Sr. Deputado aqui agora acabou de fazer do despacho do Governo, que continua a garantir a avaliação mais favorável, no caso da avaliação mais desfavorável resultar da alteração de critérios no apuramento do grau de incapacidade, mas que, perante a evolução favorável da pessoa e em que de facto deixe de ter a incapacidade de 60%, passa a ter a incapacidade que corresponde à avaliação que é feita relativamente à sua situação. E eu julgo que, no caso de uma evolução favorável, esse é um fator positivo e como tal, é assim que o vemos. No entanto, havendo dúvidas sobre se alguém fica prejudicado com este despacho, independentemente daquela que é a nossa avaliação, por aquilo que pudemos analisar até agora, não há nada como ouvirmos a Liga, com certeza, na interpretação que faz e nas circunstâncias que quer apresentar, mas sobretudo o Secretário de Estado, para que possa explicar aprofundadamente o despacho e para, se houver necessidade de clarificar o mesmo, que essa clarificação seja feita. Portanto, julgo que temos todos a ganhar com esta audição, salientando, ainda com maior evidência, aquilo que o Sr. Deputado também disse no início, de que este despacho não se aplica apenas às situações de pessoas com patologia oncológica, aplica-se a todas as situações de pessoas que tenham patologias que, por si só, causem incapacidade. E, portanto, compreendo que a Liga Portuguesa coloque as questões porque, provavelmente considera que tem um número de casos suficiente ou tem dúvidas suficientes para apresentar, mas, de facto, não é apenas sobre a patologia, as patologias relacionadas com o cancro que este despacho trata, e isso é importante reforçar. Muito obrigada, Sra.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Pereira, faz favor.
Sra. Presidente, fica claro que é uma situação que merece naturalmente aprofundamento, até para a formação de uma opinião consistente, e portanto fica muito claro a pertinência desta audição. Portanto, o PSD não se opera antes, pelo contrário, também queremos ouvir o que há a dizer sobre esta matéria. Muito obrigada.
Não? Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Hoje a comissão é dominada pela Sra. Presidente e pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira. Pronto, é assim, há dias assim.
Dominada é que é assim, um termo um bocadinho. Na parte que me toca, não domino nada, Sra. Deputada.
É uma brincadeira, é só porque passa-se de facto entre os dois. Eu gostava só de, agora em um tom mais sério, dizer que nós no CDS também recebemos, provavelmente como todos os grupos parlamentares, recebemos a documentação da Liga Portuguesa contra o Cancro e a interpretação que faz e as suas preocupações. Na altura também nos pareceu que provavelmente não se passaria apenas com os doentes oncológicos esta situação, mas com todos os que se encontram na mesma situação de reavaliação. Gostaríamos realmente de compreender, aliás fizemos uma pergunta parlamentar nesse sentido, compreender qual é a lógica subjacente a este despacho do Sr. Ministro das Finanças, do Sr. Secretário de Estado, na verdade, e perceber também qual é o âmbito da sua aplicação temporal, ou seja, no fundo compreender se as pessoas sendo notificadas desta alteração por força da sua reavaliação, em termos fiscais, quando é que essa alteração, particularmente em termos fiscais, quando é que essa alteração acaba por produzir efeitos e se as pessoas são informadas em tempo útil disso mesmo. E, portanto, percebendo que extravasa, que vai para lá dos doentes oncológicos, parece-nos bem ouvir a Liga Portuguesa, porque foi quem de facto alertou primeiro para a questão, e parece-nos realmente muito útil ouvir, tanto quanto antes, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, para que possamos ter o entendimento correto e até responder aos cidadãos que nos vêm, entretanto, colocando questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se há mais pedidos de palavra. Temos sempre fazer assim um compasso de espera, mas parece que não, portanto vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Passamos agora a outros assuntos. Pergunto se algum dos senhores deputados faz favor, a deputada Sandra Pereira.
Senhora Presidente, foram aqui aprovados vários projetos de resolução sobre a obesidade e ficou até incumbido ao PSD fazer um texto comum para ser aprovado. Eu chamaria a atenção e sensibilizaria aqui a Comissão, e nomeadamente a Senhora Presidente, que no dia 22 de maio celebra-se o Dia Nacional contra a Obesidade e haveria aqui uma certa felicidade na coincidência desta aprovação. Eu julgo que o texto já foi comparativa, quer o texto conjunto, a proposta de texto conjunto já foi distribuída aos demais grupos parlamentares.
Eu já anunciei. Eu peço desculpa. Quando foi das informações hoje, eu anunciei que foi distribuída a todos uma proposta de texto comum e que o texto final está agendada para a reunião de 12 de maio. Pronto, vamos muito a tempo do dia 22.
Pronto, Sr. Presidente, então ficamos muito satisfeitos. Eu peço desculpa que não ouvi.
Não vou ouvir.
A ideia era ser mesmo aprovado antes da celebração deste dia. Muito obrigada.
Portanto,
muito obrigada.
Eu já estava mais que sensibilizada, pronto, mas muito obrigada bem. Uma vez mais. É só porque já tinha anunciado. Não faz mal. Não há problema nenhum. Mas está tudo bem. Mais alguma questão? Não? Senhoras e senhores deputados, então dou por terminada a nossa reunião. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, agora já fora da nossa reunião, mas eu só queria lembrar que hoje há o Café Ciência e que já foi enviado para todos os senhores deputados um link, se quiserem participar. Portanto, se quiserem que a Comissão de Saúde puder estar presente de alguma forma, eu acho que é às 18, não é? Às 18? Às 18. Café Ciência, se a Comissão de Saúde quiser estar presente de alguma forma, é uma matéria que também nos diz respeito, tem a ver com as doenças transmissíveis pelos animais. Não vou dizer aquele nome que nem conhecia, mas pronto. Se algum dos senhores deputados puder estar, era bom. Obrigada.